foi acometido com essa suposta intoxicação. É, mas eu te digo que é um rito comum entre os colaboradores. Então, o colaborador chega para assumir o plantão, entrega os primeiros cuidados e sai para se alimentar. A pessoa que fez o café também bebeu o café. É a pessoa que sempre faz café, o rodízio desse plantão.
Para manter a assistência de saúde à população, as escalas de trabalho do hospital foram reorganizadas. Em nota, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, do DF, disse que cobrou celeridade nas investigações do IGES. Já o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal afirmou que entrou em contato com a gestão da unidade hospitalar para apurar os fatos. Reportagem Ana Carolina Tomé.
A gente, claro, segue acompanhando, né, esse caso. Ainda vamos atualizando aqui hoje ao longo da programação. Bom, eu registro aqui que até o fim desse mês, o ICMBio fará atividades com uso de fogo na Floresta Nacional de Brasília, né, a FLONA, e também no Parque Nacional, com o objetivo de prevenir a propagação de incêndios florestais. A ideia é reduzir o combustível de forma controlada ao fazer a confecção de aceiros de forma planejada. Durante a execução dos trabalhos, poderá haver emissão de fumaça, bem como movimentação de equipes, equipamentos, viaturas. Segundo o ICMBio, as unidades de conservação não ficarão fechadas para visitação. Porém, a recomendação é de que os visitantes, claro, evitem, né, as áreas que estarão sinalizadas, né, onde serão feitas essas queimas prescritas. O DF, a gente lembra, eu falei aqui mais cedo, mas está com aquele alerta amarelo, né, de perigo potencial para baixa umidade. Isso significa que a umidade relativa do ar pode chegar a 20%, e isso já traz riscos, né, de incêndios florestais. Até por isso, essa queima prescrita, né, como prevenção mesmo. A princípio, esse aviso amarelo prevê riscos também à saúde. Até por isso, eu sempre reforço aqui para o nosso ouvinte: não esqueça de beber água, mantenha a hidratação. Tá saindo de casa agora, já aproveita e pega a sua garrafinha. Bom, sigo aqui acompanhando, né, a situação do trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Mais cedo eu comentei, né? Tinha um ouvinte que falou ali que a saída de São Sebastião estava tranquila. E aí, o Ávila, né, mandou mensagem: poxa, eu podia ficar sem aula sempre, tá ótimo. Sim. Não, que é isso, Ávila. Mas eu falei para ele: aproveita, tá? Porque daqui a pouco a criançada, a molecada tá de volta, né? O período letivo já começa. Então, últimos dias, né, de trânsito relativamente tranquilo. Bom, apesar disso, alguns acidentes, né, acabam provocando lentidão. Eu registro aqui uma mensagem do nosso ouvinte Samuel, que flagrou um acidente ali na Rua 10 Norte de Vicente Pires, que está causando retenção nas vias internas da cidade, atrapalhando para quem segue sentido Pistão Norte. Pela imagem aqui enviada, uma viatura está no local. E aí, ali só são duas faixas, né? Mas é uma para cada sentido. Aí, com esse acidente, uma faixa ficou bloqueada. Pessoal do SAMU ali em atendimento, um motociclista caído no chão. E aí é essa a causa da lentidão nas vias internas de Vicente Pires. Agradeço aqui ao Samuel pela participação. Muita gente reclamando também desde mais cedo do trânsito lá na EPNB, onde também teve acidente. A gente não recebeu ainda informações dos bombeiros, né, sobre essa ocorrência, mas a gente vai acompanhando. Lembrando que os ouvintes sempre podem participar, nosso WhatsApp aberto, número para você que não decorou ainda, eu reforço, é o 99666-9673. E olha só, o Ministério Público do DF recorreu da decisão da Justiça que negou um pedido para retirar do ar as publicidades da influenciadora Virgínia Fonseca para a casa de apostas Blaze. As informações são do portal G1. Na ação, o MP acusa Virgínia de incentivar apostas de forma enganosa durante a vitória de Cabo Verde, aliás, durante a partida, né, entre Cabo Verde e Argentina na Copa do Mundo, que resultou na eliminação, né, de Cabo Verde. afirma ainda que ela participou de uma estratégia para atrair novos apostadores. Na ação enviada à justiça, o MP fazia pedidos de urgência e outros pedidos mais amplos para o julgamento efetivo do caso. O órgão também pede uma indenização de ao menos 120 milhões de reais, com base em denúncias de consumidores e milhares de reclamações contra a plataforma. A Blaze informou que ainda não foi oficialmente notificada e disse ainda que atua de acordo com a legislação brasileira. 8h25, daqui a pouquinho a gente volta.
Trabalho SA, com Estela Campos.
Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é: o que faço se gosto de trabalhar cedo e os outros preferem ficar até tarde? A resposta é: seja estratégico. Não se desespere, é possível se organizar. Se você é um madrugador, quando o notívago acordar, a sua parte do trabalho estará feita. Mas lembre também que essa estratégia funciona quando você leva em conta o prazo de entrega final. Em algum momento, uma demanda pode acontecer no fim da tarde e a resposta será esperada naquela mesma noite. Daí não tem jeito, se adapte. Mas quando você tiver a chance de propor o cronograma, pense sempre de trás para frente e vá programando suas entregas conforme o seu timing biológico. Sim, isso existe. Há 20 anos, um pesquisador alemão criou até o termo jet lag social, dizendo que existe um desalinhamento entre o nosso relógio biológico interno e os horários impostos pela sociedade. Recentemente, uma jornalista britânica radicalizou e propôs o chronoworking, ou seja, que as empresas deveriam abandonar o horário de expediente rígido e deixar cada um seguir o seu relógio biológico. Eu, sinceramente, acho que isso só seria possível em um mundo comandado por unicórnios fofinhos. Então, numa perspectiva mais realista, converse com seus parceiros de trabalho. Todo mundo tem um horário em que acha que produz melhor. Negocie. Aposto que os outros vão se sentir bem mais confortáveis para falar qual o melhor horário de trabalho para eles também. Mande sua sugestão de tema ou pergunta aqui para o e-mail trabalhosa@cbn.com.br. Até a próxima.
8 horas e 27 minutos. Fique agora com o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. O programa de hoje é especial para quem está começando a vida financeira com outra pessoa. Afinal, casal que se organiza junto, prospera junto. Primeiro desafio: como dividir as contas em casal? A minha recomendação é fazer uma divisão proporcional à renda. Digamos que a pessoa A é responsável por 60% da renda total do casal. Ela, então, ficaria responsável por pagar 60% das despesas, enquanto a pessoa B é responsável pelo restante. Assim, fica justo para os dois. Muita gente acha que para dividir a vida financeira hoje, precisa ter uma conta conjunta, mas isso não é verdade. Quem tem conta no PicPay, por exemplo, pode utilizar duas funcionalidades da conta pessoal. A primeira é o assistente de pagamentos, que organiza todos os boletos emitidos em um CPF e ainda dá para adicionar o CPF do seu parceiro. Assim, as contas do casal ficam concentradas em um só lugar. A segunda dica é pedir um cartão de crédito adicional para o seu companheiro ou para a sua companheira para que ele aproveite os benefícios do PicPay Card, como cashback, pula-compra e vantagens da bandeira Mastercard. Última dica, investir o valor que vocês conseguirem economizar no fim do mês, dividindo as contas. O PicPay oferece vários ativos para fazer esse dinheiro render. Essas foram as minhas dicas de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, manda sua pergunta para o e-mail edasuaconta@picpay.com e amanhã tem mais.
8h29.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. A equipe econômica do governo federal estuda ampliar as linhas de crédito do programa Brasil Soberano e acelerar a busca por novos parceiros comerciais diante do novo tarifaço dos Estados Unidos. A estratégia do executivo inclui o fortalecimento das exportações para a China, a União Europeia e a expansão de acordos bilaterais no âmbito do Mercosul. O Ministério do Desenvolvimento informou que continua fazendo reuniões individuais com o empresariado para calcular o impacto financeiro e o risco sobre os empregos. Hoje, o governo recebe representantes dos setores de madeira, rochas naturais, móveis e dispositivos médicos. A iniciativa do governo americano contra produtos brasileiros entrou em vigor nesta quarta-feira. A Anvisa proibiu a comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A agência reguladora alega que a empresa, identificada na rotulagem como importadora e distribuidora, a Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Limitada, está com CNPJ inapto desde o dia 23 de junho e tem endereço desconhecido. A Vale registrou a melhor produção de minério de ferro para um segundo trimestre desde 2018. Entre abril e junho, a companhia produziu 82 milhões e 200 mil toneladas. O volume representa alta de 0,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa atribuiu o desempenho ao recorde de um complexo da Vale em Carajás, no Pará, e volumes adicionais obtidos em projetos localizados em Minas Gerais. Hoje, a mineradora elege o novo presidente do Conselho de Administração da companhia. O horário de Brasília, 8h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. 50 debates para o Brasil.
Hoje, na série 50 Debates para o Brasil, nós vamos discutir a autonomia do Banco Central. O modelo atual, previsto em lei desde 2021, garante mandatos fixos para a diretoria da instituição. Mais recentemente, o Parlamento brasileiro tem debatido a necessidade de se dar também autonomia administrativa e financeira à instituição, com a intenção de permitir maior independência ao banco. Vamos lembrar, o Banco Central é a autoridade monetária central responsável por garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, controlar a inflação, zelar pela solidez do sistema financeiro nacional. E se você quiser mais um elemento para entender a importância de discutirmos este tema aqui nessa série, o Banco Central é responsável pela criação, funcionamento e supervisão do PIX. Para esse debate, nós convidamos Luiz Gonzaga Beluso, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, e Armínio Fraga, economista, investidor e que já foi presidente do Banco Central. Professor Beluso, muito obrigado pela sua gentileza ter aceitado o nosso convite no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
Armínio Fraga, muito obrigado também pela sua gentileza. Um bom dia.
Bom dia.
E eu queria deixar aqui, só para estabelecer para os nossos ouvintes também, conforme combinado previamente com os convidados, cada um responderá duas perguntas. Cada resposta terá até 2 minutos de duração. Quando esse tempo terminar, Cássia Godoy ou eu faremos aqui a sinalização, se assim for necessário. Professor Beluso, por O que o senhor entende que a autonomia plena do Banco Central não é o melhor modelo para o Brasil?
Olha, eu acho que isso é uma questão controversa, né? Eu acho que é importante você ter a independência do Banco Central no sentido que ele é responsável pela política monetária, que é uma dimensão importantíssima da economia contemporânea, né? Tem gente que separa a economia da política fiscal. Isso não faz sentido, porque o que nós temos que observar é que são duas formas de gestão da economia e da riqueza que são interdependentes, né? Eu vejo, por exemplo, um déficit, não sei se o Armino concorda, um déficit uma fragilidade que o Banco Central do Brasil, por exemplo, não pode comprar títulos como o Federal Reserve fez em 2008, 2009. O que chama quantitative easing? Foi, na verdade, uma intervenção de última instância para poder manter minimamente a estabilidade da economia. Você sabe a quanto chegou o balanço do Fed? Ainda está muito alto. Chegou a 8 trilhões e pouco. Então, a gente tem que olhar essa interdependência, essa relação entre política monetária e política fiscal. E eu não entendo que a independência do Banco Central prejudica isso, desde que as políticas sejam exercidas com o conhecimento, o reconhecimento dessa inter-relação, né? Eu estou lendo, vou recomendar um livro aqui de um francês que foi presidente do Banco da França, chamado Eric Monnet, em que ele tem um livro, vale a pena ler, chamado Controlling Credits, que ele fala da experiência da política monetária e fiscal no imediato pós-guerra. É muito interessante esse livro, muito desafiador, inclusive. Aliás, desafiador devia ser sempre uma postura dos economistas, né? Que não, devem saber que eles não sabem tudo. Né?
Professor Beluso,
oi.
Só para a gente, eu vou voltar com o senhor na sequência, mas só para a gente ter, sim, esse tempo mais ou menos dividido, deixa eu ouvir a opinião aqui do Armínio Fraga a propósito dessa discussão sobre a autonomia do Banco Central. Por favor, Armínio Fraga.
Oi, bom dia. Eu quando soube que ia ser uma conversa com o professor Beluso, me conectei num pequeno artigo famoso do Keynes. Eu quando ouço o nome Beluso, me lembro de Keynes, lembro do Palmeiras também. Eu concordo com tudo que foi dito. A ideia de independência do Banco Central, na verdade, não é bem assim. É uma concessão que se faz, né, por lei, de preferência, para que o Banco Central administre a política monetária, pensando, na verdade, no bem-estar da população, porque, bom, nós aqui no Brasil sabemos o desastre que tem sido a inflação, sobretudo para os mais pobres, que não conseguem se defender. E nesse artigo de Keynes, ele cita Lenin, que fala assim, quer arrasar um país, aumenta a inflação, permite a inflação. Eu totalmente de acordo com a importância de se ter uma âncora fiscal sólida e permita, portanto, que esse trabalho do Banco Central se viabilize. No nosso caso, eu acho que na maioria dos países que têm essa estrutura legal, a meta, mas não todos, mas aqui no Brasil a meta de inflação é definida pelo governo, não é algo que sai da cabeça do Banco Central. Isso cria, naturalmente, alguma consistência e deveria criar cooperação. Hoje isso não acontece no Brasil. As políticas monetária e fiscal andam um rumo divergente, dificultando muito o trabalho, né, do, do Banco Central, do presidente Galípolo e dos seus colegas. A independência formal, então, portanto, é mais bem vista como uma autonomia, e ela não pode, de fato, ser dissociada. O Banco Central tem que ter espaço também para agir em momentos de crise, e nesse momento nós estamos bem capengas também no Brasil, bem capengas. A lei lá atrás do PROERCA, do COR, e esse é um tema que o Congresso deveria abordar, sobretudo num momento em que as condições econômicas do Brasil são difíceis. Tá? Não há quem aguente essas taxas de juros, acho que os problemas podem surgir. O Banco Central precisa das suas ferramentas.
Até para a gente trazer essa discussão para o dia a dia das pessoas, quero ouvir vocês dois sobre o seguinte. Na prática, quais resultados a autonomia do Banco Central produziu desde a implementação? Milton estava lembrando lá na abertura 2021. Que evidências cada um de vocês considera mais relevantes para avaliar se esse modelo tem sido bem sucedido ou não? Começando, por favor, pelo professor Luiz Gonzaga Beluso.
Muito obrigado pela primazia. Mas o que eu gostaria de observar é que, voltando ao Keynes que o Armino citou, né, ele tem um texto chamado A Economia Monetária da Produção. Né? Certamente o Armino leu, tal, que é um texto muito interessante. Isso indica o seguinte, é que a gestão monetária é uma condição, uma boa gestão monetária é uma condição para que as economias se mantenham em estabilidade. Eu não vou falar em equilíbrio, porque eu não gosto de equilíbrio, vou falar em estabilidade. Por que eu não vou falar em equilíbrio? Porque essa economia que se move. Né? O Armino experimentou isso quando era presidente do Banco Central, é uma economia que se move e, portanto, você tem ciclos. Né? E a política monetária tem que ser ajustada a isso. Mas eu queria fazer uma observação sem chatear vocês. É que a independência do Banco Central ela não está a salvo numa economia que tem abertura financeira. Tem abertura financeira. Por que, que eu digo isso? Porque os sistemas monetários eles não são exclusivamente nacionais. Eles, na verdade, são internacionais. E aí a importância é da arbitragem, para falar de juros, arbitragem entre taxas de juros, como o caso do carry trade entre a economia americana e a brasileira, né? Então, o que eu estou querendo apontar é que a complexidade dessa forma de operação do Banco Central, ela tem que ser considerada, não pode ser afastada. Se, na verdade, nós consideramos a política monetária aqui brasileira como, na verdade, fosse uma economia fechada, mas não é, é uma economia aberta, né? Que tem abertura financeira. Relembrando o Keynes em Bretton Woods, ele apresentou uma proposta bastante ousada, juntamente com o representante americano, mas ele propôs fez uma proposta avançada, propondo um banco central dos bancos centrais, que seria emissor de uma moeda, o Bancor. Para quê? Para, na verdade, impedir que as relações de déficit e superávit, déficit de um país e superávit de outro, fossem, na verdade, constrangedores. Uhum. Né? Mas essa ideia não passou pelo Dexter White, que era o representante americano. Né?
Professor...
Mas esse problema Está posto, desculpa.
Me desculpe interrompê-lo, só para a gente garantir aqui o equilíbrio de tempo entre os participantes. Amênio Fraga, gostaria de ouvi-lo, né, sobre essa questão. O que, que a gente teve de resultado desde a implementação da autonomia do Banco Central que você destacaria?
Olha, ela começou na prática antes. Foi através de um decreto, então eram bases jurídicas mais frágeis, mas ela vem sendo obedecida e eu diria com resultados bem razoáveis. O Brasil passou por várias crises nesse período e deixou essas crises deixaram menos cicatrizes do que crises anteriores que nos levaram, num determinado momento, até a hiperinflação. O ponto que o professor Beluso levantou sobre a conexão internacional é muito importante, porque hoje esse mundo que Keynes e Dexter White imaginaram e, no fundo, desenharam, ruiu. Né? O modelo Bretton Woods durou bastante tempo, entregou muito resultado, que para as pessoas, no fundo, tem a ver com o seu dia a dia, de não ter que sair correndo para o supermercado e tudo mais. E agora nós temos uma situação, eu diria, perigosa, porque essa dupla que precisa funcionar de maneira harmoniosa está agindo de uma maneira, eu diria, infelizmente, não harmoniosa, no fundo, conflitiva até. E eu diria que isso, na verdade, chega na vida das pessoas, porque o Brasil, que já tem taxas de juros historicamente relativamente altas, o Brasil precisa, no fundo, agora, se financiar pagando taxas muito altas. Isso acaba chegando também no custo do crediário e as pessoas sentem isso na carne. Então, assim, não é uma situação que pode permanecer assim, né? Eu quero crer. A ideia da autonomia, inclusive, do Banco Central, ela tem a ver justamente com tentar suavizar os ciclos econômicos. E é um tema antigo. E aí existe também um texto clássico, é um livro do Myrdal, sobre o ciclo político. Então, a ideia do Banco Central é ter horizontes mais longos para não se submeter às pressões, vamos dizer, eleitoreiras do dia a dia. Eu acho que isso tá ok. Assim, o Brasil tem muitos problemas, inclusive que vão muito além da coisa monetária, mas pelo menos nesse aspecto eu diria que foi um avanço. Mas sempre na noção clara de que não é uma independência para o Banco Central fazer o que der na telha. É para ele cumprir a determinação que é feita por um governo eleito e que tem, portanto, o direito de fazer isso, a obrigação de fazer isso.
Amínio Fraga e professor Luiz Gonzaga Beluso, eu quero agradecer a gentileza dos senhores, dado inclusive a complexidade do tema que se traz aqui para esse debate, mas que é um debate necessário para o país, agradecer pela gentileza de vocês aceitarem participar aqui dessa conversa, trazendo alguns elementos que possam ajudar as pessoas a pensarem sobre esse assunto daqui para frente. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Amínio Fraga, economista, investidor, ex-presidente do Banco Central, professor Luiz Gonzaga Beluso, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, estiveram conosco aqui nesse que foi o segundo dos 50 debates para o Brasil que nós estamos nos propondo a fazer ao longo de toda essa eleição. Ontem tivemos um primeiro debate no qual nós falamos sobre o fim da escala 6x1 e assim será ao longo de toda essa eleição, até a última semana da eleição, sempre trazendo um tema importante para os debates. E você é convidado a participar, sugerindo assuntos também para esta série. Você pode mandar para o nosso WhatsApp, o 99911-9981, com DDD11, dando sugestões sobre assuntos que você quer acompanhar aqui. E sempre trazendo aí pontos de vistas diferentes, complementares, mas que se somem para que você possa tirar sua própria conclusão. Muito obrigado pela participação de vocês. 8h49.
Silva, ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim, concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim, conexão que não cai, vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Já tem uma nova edição do Panorama CBN disponível para você ouvir e se informar em menos de meia hora. Eu, Gabriel Freitas, te conto o que muda para comerciantes e funcionários com a nova regra para trabalho nos feriados. A abertura da maior parte dos estabelecimentos agora depende de um acordo entre patrões e trabalhadores. Na política, Flávio Bolsonaro repetindo diante de diplomatas uma mentira sobre as urnas eletrônicas que já tinha sido desmentida pela Justiça Eleitoral. E no dia em que Marília Mendonça faria 31 anos, uma música inédita chega ao público. Esses e outros assuntos estão no Panorama CBN, no site, no aplicativo e nas principais plataformas de áudio. Eu te espero.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere seu bem maior. A vida.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Agora em Brasília, 8 horas e 54 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E agora para falar do CBN Brasília. O Bruno Melo está aqui no estúdio. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
E aí, Bruno, o que você destaca para a gente hoje?
Mari, a gente vai trazer mais detalhes com a nossa reportagem, também com entrevista no CBN Brasília, sobre essa confirmação feita pela Secretaria de Saúde a respeito de duas mortes de criança por meningite neste ano aqui no Distrito Federal. Chama bastante atenção, ainda mais por ser uma doença que tem proteção, né? A gente tem a vacinação, sim, mas é um esquema de vacinação que foi até modificado recentemente na rede pública aqui no Distrito Federal. E a gente vai aproveitar a oportunidade para esclarecer, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre essa proteção das crianças contra a meningite. Importante reforçar que a Secretaria de Saúde afirma que não há surto de meningite no Distrito Federal. Foram 2 casos que foram confirmados, mas isso não representa um surto. E é importante que os pais e responsáveis estejam atentos ao esquema de proteção contra a doença. Então, a gente vai trazer na reportagem os detalhes sobre esse boletim da Secretaria de Saúde, sobre esses casos, e também vamos tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre a proteção contra a doença, Mari.
Os ouvintes podem mandar as perguntas. Nosso WhatsApp sempre aberto, número 996669673. O que mais?
Olha, hoje tem Assim a Brasília com Cássio Tione. A gente vai falar sobre uma lei que foi sancionada, está publicada hoje no Diário Oficial do DF, e que amplia os acessos do governo do Distrito Federal naquele sistema de monitoramento por câmeras para condomínios e também outras áreas dentro de escolas, de comércio. Ou seja, a partir de agora, as pessoas nesses locais podem compartilhar com a Secretaria de Segurança Pública as imagens dos sistemas internos de segurança pública, de monitoramento, melhor dizendo, com a Secretaria de Segurança Pública. É uma ampliação do projeto Brasília 360, né, que já vem integrando ao sistema de monitoramento da Secretaria câmeras em áreas públicas aqui do Distrito Federal, em ruas, né, mesmo aquelas câmeras privadas. E agora essa medida também passa a contemplar câmeras de monitoramento dentro de condomínios. A gente vai explicar com o Cássio Tione mais detalhes sobre essa medida e saber da análise dele de que forma essa ampliação, esse monitoramento ampliado pode ou não ser útil para a segurança pública. Tem todo o debate, né, que se faz também sobre a disponibilização ou não dessas imagens, e a própria lei traz ali que é facultado, né, o condomínio, por exemplo, disponibilizar ou não as imagens para a Secretaria de Segurança Pública. Vamos saber a opinião do Cássio, se ele acha que isso pode ou não ser uma boa.
Além, claro, dos destaques da nossa reportagem, tudo isso e muito mais no CBN Brasília daqui a pouquinho às 10 da manhã. Até lá.
CBN Brasília.
Oito e 57.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Muito bom dia para você, PVC.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia, Cássio Godoy, tudo bem?
Tudo jóia, PVC, bom dia.
Vamos seguir falando de Copa aqui. Copa Sul-Americana, claro. Evidente. Copa Sul-Americana, já que o Santos venceu ontem.
Vamos ver se você é bom.
Ixi,
de teste.
Não, não sou.
Fala um número de 1 a 10.
7.
Acertou em cheio. Agora você ganhou o direito de responder o nome de um jogador com 6 letras que não jogou pelo Santos.
Nossa! Porra. Ainda bem que ele perguntou pra você.
Eu não consigo
6
ler.
Letras.
Ah, mas só tem
ontem.
É.
Não jogou ontem.
Pelo famoso, Santos. Valorizado.
Como não jogou? Ele jogou sim. Tava jogando pôquer.
Ele jogou pôquer.
Tava jogando. Sim. Que isso?
Ele apostou que ninguém ia dar bola pra ele, mas ele vai jogar pôquer, vai fazer o quê? Ele vai falar de quem? Do Santos, que ganhou de 4-1 da UCV, Universidade Central da Venezuela, ou do Neymar? Vamos falar das duas coisas. O Cuca diz, confirma que ele volta, ou seja, ele tem contrato para cumprir com o Santos, e ele tava de férias até dia 17, mas tava jogando pôquer ontem. O problema dele e do Santos. O Santos fez a parte que lhe cabia. A UCV tem uma crise humanitária, né? Ela foi jogar em Valência, no norte da Venezuela, porque, por causa do terremoto em Caracas. Então jogou sem torcida, jogou sem condição de treino, jogou sem condição de estádio. A Universidade Central da Venezuela joga no Estádio Olímpico, que é o estádio que fica dentro da Universidade Central em Caracas. O Santos jogou o que tinha que jogar, ganhou hoje 4-1, bem. O próprio técnico Cuca disse que está virtualmente classificado para a próxima fase, para a oitava de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que essa fase aqui é uma fase de repescagem, né? Quem terminou em segundo lugar dos grupos da Sul-Americana no primeiro semestre enfrenta os que ficaram em terceiro lugar no grupo da Libertadores. O Santos veio do segundo lugar da sua chave na Sul-Americana e enfrenta a Universidade Central da Venezuela, que foi terceira colocada no grupo do Fluminense na Libertadores. Hoje tem Independiente Medellín e Vasco, e hoje tem Sporting Cristal do Peru e Bragantino. O Vasco às 7 da noite e o Bragantino às 9:30.
Perfeito, PVC. Muito obrigado, um bom dia para você.
Bom dia. O Atlético empatou com o Bahia, só para registrar.
Tá certo. Sim, tá bom, obrigado. Boa lembrança, muito boa lembrança. Valeu.
Até amanhã.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O Brasil registra uma denúncia de maus-tratos contra crianças e adolescentes a cada 3 minutos. É o que revela um levantamento exclusivo da CBN com base em informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Somente no primeiro semestre foram mais de 88 mil denúncias. A marca representa aumento superior a 20% em relação ao mesmo período de 2024. O levantamento aponta que a maioria das agressões e omissões ocorre no próprio ambiente familiar e é praticada por pais e também por responsáveis. A Anvisa proibiu a fabricação, a comercialização e a distribuição de doces da marca Fatiamano por causa de irregularidades encontradas na produção. Entre os itens afetados estão a cocada, o doce de leite, o pé de moleque e o brigadeiro da marca. A decisão da agência reguladora foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Um recrutador de modelos investigado por causa da ligação com o criminoso sexual Jeffrey Epstein foi encontrado morto em casa. Daniel Ciade, de 69 anos, morava nos arredores de Paris. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. O recrutador francês era investigado por tráfico humano. O nome dele apareceu nos arquivos do caso Epstein. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Nove e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN. Na manhã desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. E 26. Seleção brasileira feminina de vôlei está nesse momento em quadra enfrentando o Japão, lá na China, onde está sendo disputada a Liga das Nações. O Brasil, que nunca foi campeão desse torneio, disputado desde 2018, a seleção brasileira tem 4 vice-campeonatos, está buscando seu primeiro título. Até agora nós tivemos, estou conferindo aqui o resultado agora, Brasil-Japão, primeiro set, vitória japonesa, 26 a 24. No segundo set está 2 a 1 para o Brasil. Começou agora há pouquinho esse segundo set. Nós atualizaremos esse resultado para você ao longo aqui da programação. 9 horas e 5 minutos.
Temos agora informação chegando da Rádio França Internacional. Quem está conosco é a Daniela Franco. Daniela, que tem atualizações em relação à ofensiva americana no Oriente Médio. Daniela, bom dia para você.
Olá, Cássia. Bom dia para você, para o Milton e aos ouvintes da CBN. Olha, Cássia, o secretário de Estado americano Marco Rubio declarou agora há pouco que os Estados Unidos continuam dispostos a negociar com o Irã, ao mesmo tempo em que denunciou a falta de compromisso da parte de Teherã. Nas palavras do Rubio, se o Irã for sério, os Estados Unidos também serão. Caso contrário, ele disse que Washington vai fazer o que for necessário para proteger seus interesses e os interesses de seus aliados. Essas declarações aí do secretário de Estado americano foram feitas em Manila, nas Filipinas, onde ele participa de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da Associação das Nações do Sudeste Asiático. E essa reação do Marco Rubio ocorre algumas horas depois de o presidente americano Donald Trump afirmar que os Estados Unidos não terminaram sua campanha militar contra o Irã. Pela 11ª noite consecutiva, os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo regime iraniano. Explosões foram registradas na capital Teherã, onde o sistema de defesa antiaéreo foi ativado, mas também tivemos ataques contra 3 cidades no sul do Irã, Chabahar, Konarak e Bushehr. Trump ainda informou que seu próximo alvo vai ser um complexo nuclear subterrâneo próximo de Natanz, no norte do Irã, onde os serviços de inteligência ocidentais suspeitam que o Irã esteja construindo uma instalação de enriquecimento de urânio. Já as forças iranianas retaliaram, atacando nas últimas horas infraestruturas militares americanas no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia, além de um petroleiro que foi atingido no Estreito de Hormuz. E ao que tudo indica, Cássia, o bloqueio dos rebeldes hutis no Mar Vermelho entrou em vigor. 3 navios transportando petróleo bruto da Arábia Saudita destinado à Ásia fizeram meia volta hoje na região por causa de ameaças feitas por esse movimento no Iêmen, que é aliado ao Irã. E, aliás, falando em Arábia Saudita, a imprensa americana informa hoje que os Estados Unidos devem anunciar nas próximas horas um acordo com o Riad para equipar o Reino Saudita com um programa nuclear civil. O jornal New York Times, inclusive, cita 2 altos funcionários americanos que disseram sob anonimato que o governo de Donald Trump acredita que esse compromisso vai permitir ao setor nuclear americano lucrar bilhões de dólares. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada. Essa foi a Daniela Franco, da Rádio França Internacional.
E agora nós vamos a Brasília. As informações são do Felipe Igreja. Fala, Felipe.
Milton, embora tenha repetido um movimento do PAI para atacar as urnas eletrônicas brasileiras diante de autoridades estrangeiras, a avaliação nos bastidores do TSE, segundo a apuração da repórter Rani Veloso, é de que as falas de Flávio Bolsonaro não foram um ataque grave. Mas, de fato, ele falou uma mentira sobre as urnas e que a informação já tinha sido desmentida. Essas informações falsas circulam pelo menos desde as eleições de 2018. Já naquela época, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma manifestação informando que a empresa Smartmatic não era responsável pelos equipamentos usados nas eleições aqui no país. Flávio Bolsonaro afirmou ontem, diante de uma plateia estrangeira, que os equipamentos de votação de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usados em eleições brasileiras. Em 2018, a nota do TSE afirmava que a Smartmatic atuou em eleições anteriores apenas como transportadora de urnas em poucos locais, que ela recebia as urnas devidamente lacradas nos tribunais regionais eleitorais e as entregava lacradas nos locais de votação. Em localidades de difícil acesso, como em algumas aldeias indígenas, a empresa fez a instalação de antenas para transmissão dos resultados, sempre via chips criptografados da Justiça Eleitoral, e em nenhum momento a empresa teve acesso a qualquer dados de programação e nunca foi responsável pela fabricação das urnas brasileiras. Ao longo do discurso ontem, Flávio citou ainda um relatório da CIA que afirma que a empresa Smartmatic estaria envolvida num plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012. O documento, no entanto, diz que o governo venezuelano tinha a possibilidade de alterar os votos, mas não confirma que a fraude foi de fato executada. O TSE, em uma nota divulgada em 2020, quando a fake news voltou a circular, afirmou que a Smartmatic não fornece urnas eletrônicas ou softwares utilizados em urnas aqui no Brasil e que todo o projeto da urna eletrônica brasileira foi concebido e gerido pela Justiça Eleitoral do país. Ainda na nota, o TSE explica que a Smartmatic celebrou contratos com o TSE em outras ocasiões somente para prestação de serviços de conexão de dados e voz, e que a empresa participou da licitação para a fabricação das urnas eletrônicas para 2020, mas perdeu para a empresa Positivo. Em nota, a campanha de Flávio afirma que não é verdade que o pré-candidato tenha questionado a integridade do sistema de votações do Brasil em sua fala. Ele se limitou a relatar dois fatos públicos e amplamente divulgados pela imprensa. O fato da ineligibilidade de seu pai, Jair Bolsonaro, na reunião com embaixadores, e um relatório divulgado pela CIA a respeito de fraude nas eleições venezuelanas. Ainda segundo a nota, em sua fala, que é brevíssima, afirma a assessoria, o Flávio Bolsonaro afirmou expressamente que não está questionando o sistema de votação brasileiro. E que estava exortando os diplomatas presentes a mandarem o maior número possível de representantes em missões de observação nacional. Milton.
Muito obrigado, Felipe Igreja. É inacreditável que a gente volte a ter que falar desse assunto, até porque se você percebe, inclusive nas respostas, nos esclarecimentos, não é nada de agora. Tudo isso já foi esclarecido há bastante tempo. Essas falas sobre empresa venezuelana, que teria feito urnas, etc. e tal, tudo já tinha sido desmentido lá atrás, né, nas eleições passadas. Mas, enfim, estamos de volta a esse tema. Aliás, na semana passada, também, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, num dos seus pronunciamentos, também voltou a atacar o sistema eleitoral americano, dizendo que houve fraudes nas eleições, considerando, inclusive, as vitórias que ele teve em duas das eleições nos Estados Unidos, falou do envolvimento por parte do governo chinês e de empresas chinesas em fraudes, sem nenhuma prova também, sem trazer prova nenhuma. Mas já tratou desse assunto, já preparando o ambiente, porque nos Estados Unidos também se terá eleições agora, são as eleições de meio de mandato, que vão ocorrer agora para o parlamento. Todas as pesquisas têm mostrado, o contexto tem mostrado que Donald Trump deve sofrer derrotas nesta próxima eleição em diferentes estados, fortes, importantes derrotas, perdendo força dentro do parlamento, inclusive. E traz ele, então, de volta esse assunto lá das fraudes cometidas por empresas chinesas ou pelo governo chinês, interferências nas eleições lá nos Estados Unidos também. Se repete o modelo. 9 e 13.
Voltando a falar das eleições aqui no Brasil, o candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, apresentou uma prévia do plano de governo. No texto, Santos propõe substituir o Bolsa Família por um programa de frentes de trabalho e acabar com as cotas nas universidades.
O candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, apresentou nesta terça-feira uma prévia do plano de governo que pretende levar a campanha eleitoral. Na última pesquisa Quest, divulgada na semana passada, o candidato aparece com 3% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Ronaldo Caiado, do PSD, que tem 4%, e Romeu Zema, do Novo, com 2%. O documento reúne propostas para economia, segurança, educação, saúde e reforma do Estado. Na área econômica, o plano prevê um ajuste fiscal, redução de gastos públicos, revisão de benefícios tributários, fim dos supersalários e a substituição do Bolsa Família por um programa de frente cidadãs, em que beneficiários em idade economicamente ativa passariam a participar de projetos de trabalho voltados ao interesse público. Entre as metas de longo prazo está um programa para desfavelizar o Brasil em 10 anos, associado a políticas habitacionais, regularização urbana e ações de segurança pública. Especificamente na segurança, o partido propõe decretar uma guerra ao crime, com operações de garantia da lei e da ordem em áreas dominadas por facções, construção de superpresídios, endurecimento da legislação contra organizações criminosas e medidas inspiradas no modelo adotado em El Salvador. Parte das propostas, no entanto, depende da aprovação de mudanças na legislação pelo Congresso Nacional. Na avaliação do doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, esse tipo de documento não representa um plano de governo, mas um conjunto de medidas eleitorais.
Cada um promete o que quer, porque não explica como vai fazer, de onde vem dinheiro, mas isso lhe dá narrativa política para a disputa, para dizer, nós somos a candidatura mais preocupada com a segurança, nós somos a candidatura que tem as propostas mais concretas. E como o eleitor nunca observa posteriormente se aquilo que foi prometido, na verdade, é viável, ele vai se agarrar naquele candidato que conseguiu apresentar uma narrativa mais convincente.
Além da reforma do Estado, que prevê reduzir em até 70% o número de municípios brasileiros por meio da fusão de cidades e criar uma lei de responsabilidade gerencial para vincular recursos públicos ao desempenho dos gestores, o plano também propõe o fim das cotas raciais e sociais nas universidades públicas, substituindo-as por bolsas por mérito. Na educação básica, Renan Santos defende a ampliação de escolas cívico-militares, um Código Nacional de Conduta para Estudantes e mudanças na progressão continuada. E na saúde, o programa prevê o uso de inteligência artificial, telemedicina e prontuário eletrônico integrado para reduzir filas no SUS. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Nós temos agora 9 horas e 16 minutos. Atualizando para você, jogo do Brasil contra o Japão, válido pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. O jogo está sendo disputado na China. O Brasil perdeu o primeiro set, 26 a 24 para o Japão. Segundo set em andamento, o Japão tem vantagem novamente, 14 a 11 neste segundo set. Vale uma vaga à semifinal. 9:17.
Tem um minuto. Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente.
Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Nove horas e 19 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. E agora, para fazer a conexão com o Instituto Nacional de Meteorologia.
CBN, Tempo e Temperatura.